Então vamos começar, não havendo, vamos começar pelo ponto 9, discussão e votação dos relatórios relativos às seguintes petições. A petição número 163, direito à saúde, criação de uma urgência pediátrica na ULS do Nordeste, Unidade de Bragança. A senhora deputada relatora é a senhora deputada Clara de Sousa Alves, a quem passo desde já a palavra e agradeço.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Em causa está uma petição que reclama a criação de uma urgência pediátrica na Unidade Local de Saúde do Nordeste, nomeadamente na Unidade Hospitalar de Bragança, e que reúne cerca de 2.742 assinaturas. Os peticionários peticionam ou solicitam a criação de um serviço de urgência pediátrica dedicado e com triagem realizada por um clínico especializado em pediatria e, adicionalmente, reclamam também a implementação de uma sala de espera adequada para as crianças com a respectiva monitorização da gravidade e dos tempos de espera. Os peticionários denunciam precisamente o atendimento pediátrico da Unidade Hospitalar de Bragança, que é caracterizado pela ausência de uma triagem específica, o que consequentemente resulta em tempos de espera excessivos e, devido à localização geográfica desta unidade em concreto, as alternativas são escassas e, portanto, os meios de acesso difíceis. No que diz respeito aos requisitos formais, esta petição cumpre, evidentemente, todos os requisitos legalmente exigidos. No que diz respeito às diligências que foram levadas a cabo pela Comissão, a 21 de setembro de 2023 foi realizada a audição dos peticionários e, como é evidente e como os senhores deputados têm acesso ao próprio sumário, não vou ler o sumário, vou só mencionar que estiveram presentes o senhor deputado Jorge Salgueiro Mendes, do PSD, a senhora deputada Berta Nunes, do Partido Socialista, o senhor deputado Artur Sobral Andrade, do Partido Social Democrata, a senhora deputada Fátima Ramos, do Partido Social Democrata, o senhor deputado Pedro dos Santos Frazão, do Chega, e a senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Foi, em nível de diligências, foi ainda pedido um parecer ao Ministério da Saúde, que no dia 17 de novembro de 2023 referiu que esta ULS garante a presença de pediatras na urgência, que há pediatria de urgência 24 horas por dia, 7 dias por semana, com dois pediatras nas equipas de urgência. Referiu ainda ao Ministério da Saúde que os tempos de espera estão dentro dos parâmetros recomendados, salvo exceções em dias de falta de alta afluência, que o serviço de urgência dispõe de um circuito independente para pediatria, com salas específicas para atendimento pediátrico, áreas em requalificação e que a segurança dos pacientes pediátricos está garantida, assegurando cuidados de qualidade. Tendo em conta que ocorreu o termo da anterior legislatura, com a iminente entrada em funções de um novo governo, a atual Ministra da Saúde ofereceu ainda uma informação sobre esta petição e disse que, como é evidente, a harmonização da rede, a adequação e otimização interna dos serviços e entidades hospitalares é uma preocupação central do atual governo e, em especial, da senhora Ministra da Saúde, e que a carência de médicos de pediatria obriga a um planeamento rigoroso para se garantir resposta e prontidão dos serviços de urgência pediátrica num sistema em rede, garantindo a evidente e a tão querida proximidade, qualidade e segurança. A organização dos serviços de urgência de pediatria merece, segundo o atual Ministério da Saúde, uma atenção prioritária do Ministério da Saúde, que, além das medidas estruturais, encetará as soluções possíveis, acionáveis e inovadoras para a alocação eficiente dos recursos humanos disponíveis, nomeadamente a possibilidade de criação de equipas dedicadas ao SUP, bem como respostas que considerem a procura e a sazonalidade das patologias, com maior impacto, evidentemente, no inverno, entre outras. Reforçar que o Ministério da Saúde estará sempre particularmente atento às questões relativas à qualidade e segurança da prestação de cuidados em prol da defesa e dos direitos dos cidadãos. Findas estas diligências, é de concluir que as ações desenvolvidas e as respostas recebidas foram cruciais para compreender as necessidades e as propostas apresentadas pelos subscritores, bem como para avaliar a viabilidade e o impacto das medidas solicitadas. Isto dito, conclui-se que o presente relatório deverá ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que deverá ainda a petição e o presente relatório serem publicados na íntegra em Diário da Assembleia da República, que deverá, cópia da petição, bem como do presente relatório, ser remetido à Sra. Ministra da Saúde, que deverá ser dado conhecimento da presente petição e do relatório aos grupos parlamentares e aos deputados únicos representantes de um partido, e que deverá ainda ser dado, evidentemente, conhecimento aos peticionários do presente relatório. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se algum senhor deputado deseja usar da palavra. Não havendo pedidos. Ah, peço desculpa, Sra. Deputada Susana Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente, para agradecer a feitura e a apresentação do relatório à Sra. Deputada Clara de Sousa Alves. Muito obrigada.
Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sra. Presidente, também para agradecer à Sra. Deputada Relatora do Partido Social Democrata pela elaboração do relatório. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais pedido, vejo daqui um sorriso de agradecimento também da Sra. Deputada Marisa Matias, e eu junto-me também. E obrigada. Coloco então o relatório à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada mesmo. Passava agora, para concluirmos o ponto 9, passava agora à linha B, a petição número 30, pela criação da carreira especial de técnico de secretariado clínico. A Sra. Deputada relatora é a Sra. Deputada Isabel Fernandes, a quem passo a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Rapidamente informar que o relatório não foi concluído, estava praticamente concluído, foram a audição dos peticionários foi apenas no dia 11 e quero deixar aqui um reconhecimento aos serviços que tu tens feito para que se possa fazer o trabalho de forma mais diligente possível, mas aqui, da minha parte, acho que foi um bocadinho ambiciosa em achar que podia apresentar o relatório hoje e não era possível. Falta-te transcrever, de facto, o resumo da audição dos peticionários. Muito obrigada.
Senhora Deputada, agradecemos o seu esforço. É sempre bom pôr-me nos objetivos ambiciosos, mas tenha total compreensão de todos nós e, portanto, fica agendado para a próxima reunião e muito obrigada pelos esforços. Acabamos aqui o ponto 9. Com a vossa permissão, porque eu acho que temos que fechar, eu fiz distribuir a proposta do programa para a comemoração do dia do SNS. Acho que, porque depois, eu estou a fazê-lo porque depois começamos a sair e assim estamos todos aqueles, pelo menos a maioria, e eu fiz distribuir, também está na ordem. Eu vou começar pelas coisas mais fáceis, pela sessão de abertura e pelo encerramento. E vamos fechando. Portanto, nós temos às 8h45 a recepção dos participantes e depois começar às 9 com o Sr. Presidente da Assembleia da República e com a Sra. Ministra. E aqui tínhamos uma intervenção prevista para 10 minutos para cada um. Naturalmente nós pomos 9h20, já antevendo que pode passar para as 9h30 e, portanto, eu questiono, vamos por pontos, vamos fechando, acho que é muito mais fácil para nós. Vou colocar à votação esta sessão de abertura, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade, a sessão de abertura está. E agora vou para a sessão de encerramento dos trabalhos e, como a proposta veio de mim, eu justifico o racional. Na proposta de encerramento dos trabalhos, eu coloco aqui também no encerramento a Sra. Deputada Ana Oliveira, coordenadora do Grupo de Trabalho de Audições, e a Sra. Deputada Susana Correia, coordenadora do Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Plano de Emergência e Transformação de Saúde, e depois eu. Eu acho que os grupos de trabalho têm um papel fundamental. Estas senhoras deputadas fazem um trabalho extraordinário, dedicam muito do seu tempo e eu acho que este evento é também uma oportunidade de lhes dar voz. E, portanto, vamos partilhar cada uma de nós, se assim for aprovado nesta comissão, 5 minutos. No máximo, teremos 5 minutos, cada uma de nós, para, no fundo, acho que é muito importante, cada uma das senhoras deputadas, na minha proposta estava isto em mente, falar do trabalho feito e dar aqui testemunho das principais preocupações, a importância destes grupos de trabalho e, portanto, deixo ao vosso critério, não quero naturalmente condicionar e, por isso, tendo partido de mim própria esta proposta, porque estes grupos de trabalho também nos poupam aqui muito, muito trabalho, não é? E por isso, pronto, faço sem querer dar demasiado destaque à questão. Portanto, vou colocar aqui, nós teríamos 15 minutos para o encerramento dos trabalhos e vou colocar o encerramento à votação. Senhora Deputada Marta Silva.
Desculpe lá, Senhora Presidente, obrigada. Não sei se é erro ou se é mesmo propositado, mas a, Sónia, a doutora Sónia Dias, diretora da Escola Nacional de Saúde Pública, aparece como oradora nas duas sessões.
Já lá vamos, Senhora Deputada, está bem? Já lá vamos, mas eu admiti essa questão, já lá vamos. Ficando já com a questão da Senhora Vice-Presidente, nós colocamos à votação o encerramento dos trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, portanto, estamos já com uma parte dos trabalhos. Indo já à questão da Senhora Vice-Presidente, que questiona a questão da escola. Nós pusemos o nome da responsável da Escola de Saúde, da Escola de Saúde, porque são questões, eu pergunto, eu passava se calhar já para a segunda sessão, que é nova organização dos cuidados de saúde. Nós hoje até vimos aqui da parte tanto do grupo parlamentar do PS como do PSD as questões da descentralização ou do novo grupo e vimos aqui uma resposta muito interessante e também não podemos ignorar que a senhora ministra aqui mesmo anunciou a avaliação. E, portanto, isto iniciou há pouco tempo, em janeiro, mas a senhora ministra anunciou a avaliação. E anunciou em duas dimensões, que seria a Escola de Saúde Pública, até num âmbito de um projeto da Comissão Europeia, a fazer a avaliação genérica das OLS e que haveria uma equipa coordenada pelo professor Adalberto Campos que faria a avaliação em relação às OLS em hospitais universitários, porque sabemos que é uma área diferente, sensível e específica. E, portanto, como nós estávamos aqui, o tema, e tínhamos acordado já sobre isto, que o tema era a nova organização dos cuidados de saúde, achámos que ouvir estas pessoas, quer sobre o trabalho já feito ou sobre a metodologia que estão a aplicar nessa avaliação, seria muito pertinente para nós e o gabinete da Senhora Ministra já foi sondado e foi considerada que era uma boa ideia, não que nós precisemos da validação, mas foi aqui anunciada esta avaliação, aliás, por muitas das vezes nós ouvimos mesmo os nossos convidados dizer, até na última audição com os sindicatos, foi reiteradamente referido, nós precisamos de fazer uma avaliação e por isso acho que a Escola de Saúde Pública aqui tem toda, e depois já lá vou para a explicação. De qualquer modo, o objetivo aqui é nós, de facto, falarmos sobre a nova organização dos cuidados de saúde. Temos um diretor executivo, a proposta é para o diretor executivo do SNS. A proposta é convidar uma das OLSs de maior dimensão e que tem aqui uma característica muito especial, que é a de Coimbra. As de Lisboa, nós como vamos fazer a visita às de Lisboa, aqui não colocaríamos, nós vamos ao terreno, portanto na manhã seguinte está proposto nós irmos visitar, o que é que vamos visitar? Santa Maria e a maternidade Alfredo da Costa, portanto também teríamos no Hospital de Santa Maria, também teríamos a oportunidade de colocar várias questões, e nomeadamente esta questão também da OLS universitária, mas no terreno. E aqui a ideia era termos alguns exemplos de OLS e do trabalho feito. Falo de Coimbra, porque é uma OLS universitária muito especial, é diferente das de Lisboa e até do Porto, porque ela é regional, não é o que acontece aqui em Lisboa, em que o que a separa é uma rua, muitas das vezes, não é? É a realidade, gostava de ouvir. Confesso, fui eu que fiz aqui a proposta, mas... e depois, a Unidade Local de Saúde do Algarve foi aqui também... Está no nosso plano de atividades e, portanto, aproveitamos também para também ir concretizando questões que estão no nosso plano de atividades. E a Senhora Ministra também reiteradamente nos referiu aqui que é uma região muito especial. E, portanto, a ideia aqui era, de facto, também irmos também ouvirmos. Obviamente que também é importante marcarmos depois uma visita ao terreno e aí com outras, com a visita de outras entidades. E depois, também foi referido aqui pela Sra. Ministra, a ideia era aqui também na nova organização do cuidado de saúde e também consta do nosso plano de atividades, aqui temos que fazer dois em um, era ouvirmos o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde dentro de Ouro e Voga sobre o projeto de hospitalização domiciliar. É um caso de um bom exemplo, acho que aqui devemos dar bons exemplos e, portanto, ficávamos já também com esta parte do plano de atividades concretizada e volto a referir, eu fiquei com a ideia, quando ouvimos aqui a senhora, aqui noutra sala, a senhora ministra, referir-se também a este bom exemplo. Aqui a ideia é dar no máximo 15 minutos, portanto, se teríamos uma hora e meia no máximo, e 15 minutos dá para falar muita coisa, no máximo teríamos 90 minutos, o que permitiria ainda fazer um pequenino coffee break e uma parte ainda de interação. Acho que era muito importante termos aqui esta segunda sessão. Depois também teríamos, às 17h30, uma intervenção, vamos colocar, dos grupos parlamentares. Aqui a ideia é 5 minutos para cada grupo parlamentar, o que dará 45 minutos e, portanto, terminaríamos às 18h15. Mas também mesmo que terminemos às 18h30, depois nós concluiremos às 19h, creio que é um dia de trabalho e não acabamos demasiadamente tarde. Eu coloco então, pergunto se algum dos senhores deputados deseja usar da palavra, então vou colocar à votação a sessão 2 e a questão da intervenção dos grupos parlamentares para fecharmos a parte da tarde. Portanto, no fundo, coloco a parte da tarde ou a proposta para o programa do dia de comemoração do dia do SNS, para a parte da tarde coloco a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E creio que vamos ter um dia muito rico a parte da tarde. Agora vamos para a parte da manhã e a primeira proposta que vos faria já era retirarmos o representante da União das Misericórdias Portuguesas, porque torna a sessão muito longa e teremos oportunidade de fazer aqui na área social. Bom, aqui a questão, o tema que já tínhamos estabilizado era a sustentabilidade no SNS, a importância da prevenção e o seu impacto. A senhora vice-presidente colocou a questão, porque é que voltamos aqui a ouvir a Escola Pública de Saúde? Porque a Escola Pública de Saúde tem feito normalmente um trabalho também muito apurado da análise da sustentabilidade do sistema de saúde e até da prevenção. Mas se acharem que é redundante e até para aliviar a sessão, eu se calhar colocava em cima da mesa a proposta, mas deixo ao vosso critério. Eu o que vos digo é que é uma escola reputadíssima, tem sido nossa referência, representa muitos profissionais em todo o país, trabalham e dão aulas nesta escola de saúde, portanto ela não é de Lisboa, ela é nacional, e portanto foi essa a ideia. Portanto, a ideia aqui era termos a nossa diretora-geral da saúde, depois termos também a questão da vacinação, atenção que a questão da vacinação também consta do nosso plano de atividades, obviamente que aqui não esgota esta questão do plano de vacinação, que é muito importante, e até o eventual alargamento do plano de vacinação é uma proposta do Chega, foi uma proposta do Chega para o plano de atividades. Portanto, nós colocaríamos aqui a questão do plano de vacinação e do alargamento, para cumprirmos também aqui já uma parte do plano de atividades, temos que aproveitar. Depois, a questão, nós temos, não se esqueçam que também temos a questão da longevidade e do envelhecimento, que também faz parte da prevenção, não é? As práticas de envelhecimento ativo e saudável. Temos o coordenador do Plano de Ação de Envelhecimento Ativo e Saudável que está a trabalhar com o Ministério da Saúde, tive feedback de que era visto com bons olhos a vinda do Dr. Nuno Marques. Depois temos aqui também uma especialista em economia da saúde, e aqui a senhora professora Céu Mateus trabalha muito as questões da sustentabilidade do SNS, tem muita produção feita científica e trabalho nesta área, e daí termos colocado aqui a proposta do nome da senhora professora Céu Mateus. Também colocámos aqui, e aqui estamos a falar agora mais da sociedade civil, a vinda do Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Medicina Preventiva. Aqui é um bocadinho a sociedade civil. É muito interessante, eu já estive com eles num painel no Expresso e achei deliciosa a intervenção, porque alerta muito. Nós estamos a falar agora aqui também da sociedade civil. E depois a ideia aqui para a professora Ana Abreu, é diretora do Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública da Faculdade de Medicina, e portanto a ideia aqui era termos as questões da sustentabilidade, as questões da prevenção e a vacinação no contexto também de prevenção, mas como está, e o alargamento da vacinação, como era uma proposta no plano de atividade, tentámos olhar para as propostas do plano de atividades que encaixavam aqui, e daí ter surgido esta proposta. Portanto, eu estou já a retirar a Escola Nacional de Saúde Pública e estou já a retirar a representante da União das Misericórdias, o que fica com 6 oradores, exatamente os mesmos 6 que estão na sessão 2, o que dá 90 minutos e que depois é suficiente e dá-nos tempo para depois fazermos uma ronda e os grupos parlamentares poderem fazer também as suas intervenções políticas, porque aqui também é o momento também tomarem posição política sobre estes assuntos. Eu, 6 intervenções. Atenção que aqui estamos a fazer 2 em 1 em algumas matérias, por causa do plano de atividades, mas tem que ser. O que não impede, não se esqueçam que estamos já a trabalhar também, eu já irei mandar uma proposta concreta para o evento de outubro, inteligência artificial, e a questão da inteligência artificial ligar também com a questão da ética. Falei já com a senhora Presidente do Conselho Nacional de Ética, que também mostrou. A vossa proposta era para um professor de bioética, também já mostrou disponibilidade. E depois temos a questão, para além da inteligência artificial, da saúde mental para o início do ano, e eu peço os vossos também contributos. Calando-me, coloco à votação a sessão 1. Senhora Deputada Susana Correia.
Oh, Sr. Presidente, deixe-me só fazer aqui um pedido de esclarecimento que eu própria me perdi aqui na sessão. Para já uma chamada de atenção, tendo em conta o número de intervenções e depois podermos derrapar no tempo e acaba por tirar alguma qualidade até ao evento. Depois,
são 6 neste momento, são 6.
Pronto.
Já tirámos 2.
Tirámos então a doutora Sónia Dias,
sim,
não é?
Sim, pronto. Já são 6.
Muito bem.
Já são 6. Tá.
Obrigada, é isso mesmo.
Eu olhei, eu tenho um bocadinho este nariz de bruxa, depois... Olho
bem.
Ou obrigada. Seja, eu leio os rostos, não é? E, portanto, percebi claramente que quando olharam para aqui e pelas perguntas, foi fácil de perceber a vossa vontade implícita e peço desculpa. Pronto. A proposta que está em cima da mesa é para apenas 6 intervenções, para termos exatamente o mesmo número de intervenções que teremos à tarde, era muito importante, e o que dá 1 hora e meia, vamos ser restritos no tempo, mas 15 minutos é muito tempo. Estas entidades estão habituadas. Agora, e já lá vou, que tenho um outro pedido para vos fazer. Portanto, aqui a moderadora é também uma jornalista que a Comissão também já trabalhou aqui, noutros eventos, e, portanto, coloco esta proposta para a sessão 1 a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? aprovado por unanimidade. Falta fechar ainda uma coisa, que é a seguinte. Falta-nos designar o moderador ou a moderadora para a sessão 2. Se podemos, temos duas opções, mantermos a mesma moderadora da sessão 1, ou então, se quiserem propor um outro moderador, eu ponho à vossa consideração. Primeira questão. Mantemos a moderadora? Quem vota contra, quem se abstém, fica a mesma moderadora. Muito obrigada, está fechado o programa. Não está ainda fechado, vamos para o programa do dia 17. Só para vos dizer que também faz parte do plano de atividade, justificar que é por uma questão de economia de tempo que ficamos em Lisboa, porque quando formos ao território temos que usar um dia e mais do que um dia. E, portanto, aqui a ideia é irmos ao Hospital de Santa Maria e é visitarmos o bloco de partos do Hospital de Santa Maria e ouvir os profissionais. E depois também irmos para a maternidade Alfredo da Costa e fazermos lá a visita, e aqui podemos, no caso do Hospital Santa Maria, podemos colocar as questões pertinentes até sobre a avaliação que fazem do modelo ULS. Vamos um bocadinho também impregnados do dia anterior e colocar as questões. O que vos pedia era pedir que nos indicassem, portanto, quem irá participar na conferência e, sobretudo, estabilizarmos aqueles que vão à visita, fazerem-nos chegar até ao dia 31 de julho. Sabemos que é indicativo, mas pelo menos para a logística ser preparada, porque vamos todos juntos para estas visitas, não vamos usar cada um a sua viatura, por causa da pegada ambiental, e, portanto, procuraremos ir todos juntos. Portanto, peço que ao dia 31 nos façam chegar as inscrições. Contamos com todos, mas pode haver outros deputados que não façam parte da Comissão de Saúde e que, naturalmente, queiram ou desejem participar, e são muito bem-vindos. Na visita é que nos vamos restringir um bocadinho mais aos deputados da Comissão Parlamentar e não deve ultrapassar os deputados, o número de deputados efetivos, podendo um deputado suplente substituir um deputado efetivo, porque é um bocadinho esse conselho que temos das visitas. Continuamos aqui com... Vamos continuar. Pronto. Coloco à votação este segundo dia. Algum dos senhores deputados deseja usar da palavra? Coloco à votação este segundo dia. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E está fechado o programa. Depois enviaremos ainda hoje, se possível, o programa com as alterações que resultaram desta reunião. Eu estou com uma enxaqueca daquelas, desculpem. Parte 2. Vamos passar à parte 2. Número 1, apreciação e votação da ata. Número 16, referente à reunião de 12 de julho. Pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Então coloco a ata à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade a ata referente à reunião do dia 12 de julho. Vamos para o ponto 2. Distribuição e nomeação de relator das seguintes iniciativas. Projeto-Lei número 20, 16ª primeira do Bloco de Esquerda, prorroga o prazo para a utilização de gâmetas e de embriões resultantes de doações previstas na Lei número 48/2019, de 8 de julho. Indicação, aqui solicito ao grupo parlamentar... Portanto, é a título informativo, solicito ao grupo parlamentar do PSD que nos indique o relator desta iniciativa, o Sr. Deputado Miguel Guimarães.
Sr. Presidente, indicamos o Sr. Deputado Miguel Guimarães.
Muito bem, Sr. Deputado, fica muito bem entregue. Devo dizer, também por transparência para a Comissão, a senhora Presidente da Comissão Nacional, Sr. Deputado, só para ficar com esta noção, a senhora Presidente da Comissão Nacional de Ética telefonou-me a propósito deste projeto de lei. Vão emitir um parecer, ainda não foi solicitado, mas proativo, e assim que chegue esse parecer eu faço circular. Portanto, a senhora Presidente da Comissão Nacional de Ética, eu estive com a senhora Presidente num evento e portanto, transmitiu. Eu quero também, por uma questão também de transparência, dizer-vos o que conversámos. Eu transmiti-lhe a preocupação da eventual destruição dos embriões. O que a senhora Presidente disse foi: nós, pela lei, muitos dos embriões já deviam ter sido destruídos e que acredita que não haverá laboratório, sabendo que agora está em discussão. Esta foi uma primeira petição e este projeto de lei, e, portanto, manifestou aqui alguma tranquilidade com a possibilidade de, a partir do dia 1 de agosto, haver, de facto, a destruição de embriões. E, portanto, também peço aos senhores deputados que, quando formos questionados sobre estas preocupações, passarmos também alguma palavra de tranquilidade e dizer que estamos aqui também no âmbito de um processo legislativo. Portanto, a Comissão Nacional de Ética vai emitir um parecer proativo e que nos vai enviar. Eu depois farei chegar, mas quero fazer o enquadramento, que fui avisada também no âmbito de um evento onde nos cruzámos. Portanto, para concluir, fica...
Senhor Presidente, mas, sim, desculpa, senhor... mas mantém-se então o relatório?
Claro, mantém-se tudo. Era só explicar que tive esta conversa.
Se podemos aguardar, eventualmente, não sei.
Não, mantém-se, como... mantém-se tudo.
Obrigado.
Passamos agora para o projeto de lei número 206, 16ª, primeira, do PSD, aprova o Estatuto do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e altera a Lei nº 32/2006, de 26 de julho, e, portanto, peço ao Grupo Parlamentar do PS que indique o relator, deputado relator, senhora deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, senhor Presidente. É a senhora deputada Elsa Paes.
Fica então a senhora deputada Elsa Paes. Ponto número 3, informação da baixa à Comissão do projeto de resolução número 207, 16ª, primeira, do PSD, que recomenda ao Governo o reforço da acessibilidade das pessoas com diagnóstico de infertilidade às técnicas de procriação medicamente assistida. É apenas a título informativo e acho que é uma excelente iniciativa e permitam-me, eu creio que nós até devíamos realizar um evento sobre estas questões. Muito bem. Então, passamos para o ponto 4, discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para audição da entidade reguladora da saúde sobre práticas de publicidade enganosa por parte de hospitais e clínicas privadas. A senhora deputada Paula Santos não está, mas antes de sair disse que se sentia confortável. Bloco de Esquerda, a Marisa Matias. Ai, hoje vai ser desgraça que estou com uma enxaqueca aqui, esta luz então. Senhora deputada Marisa Matias, e a senhora deputada, antes de sair, transmitiu-nos que o relatório era muito esclarecedor e que sentia confortável que votássemos o relatório mesmo sem a sua apresentação, e portanto todos tivemos acesso ao relatório. Ele traduz as conclusões normais e, portanto, eu coloco não é o relatório, é o requerimento hoje, eu coloco o requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? E, portanto, aprovada por unanimidade a audição da entidade reguladora de saúde sobre práticas de publicidade enganosa por parte de hospitais e clínicas privadas. Depois, número 5, Discussão e votação do requerimento da Iniciativa Liberal para a audição urgente do ex-presidente do INEM, Vítor Almeida, para prestar esclarecimento completo sobre o atual contexto no seio de uma das principais estruturas do SNS. Dou a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito parcimonioso, eu creio que todos estamos por dentro e, portanto, é relevante escutar o ex-futuro, enfim, futuro ex-presidente do INEM e perceber o contexto em que isto aconteceu, apurar a verdade, portanto, é só. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se o Sr. Deputado Mariana Vieira da Silva, para usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu sei que parcialmente esta discussão foi tida no início da comissão, mas como a ordem de trabalhos era distinta e eu não estava presente, preciso de dizer duas ou três coisas, porque nós nesta comissão tomamos decisões, somos livres de tomar. Sabemos que as audições com urgência carecem do consenso de todos e, portanto, quando ele não existe, as audições com urgência na próxima semana não existem. Porém, sinto necessidade de deixar claro quais são as consequências de nós não atentarmos à urgência deste processo. O Partido Socialista procurou, nas últimas semanas, em diferentes sedes, obter esclarecimentos sobre esta matéria. Procurámos na Comissão de Defesa Nacional chamar o Sr. Ministro da Defesa Nacional, porque o que aparenta estar aqui em causa na negação por parte do Governo em fazer um novo concurso de helicópteros de emergência médica é a possibilidade da Força Aérea assumir estas funções. Na Comissão de Defesa Nacional, o PSD e o CDS opuseram-se a essa audição. Colocámos uma questão direta, explícita, muito específica ao Sr. Primeiro-Ministro no debate do Estado da Nação. O Sr. Primeiro-Ministro optou, apesar do tempo adicional que lhe foi concedido, por não responder às questões que eu coloquei. Já houve requerimentos para ouvir a Sra. Ministra da Saúde com urgência sobre esta decisão e agora preparamos-nos para discutir um requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal sobre a audição do, é difícil denominá-lo, mas do que seria o Presidente do INEM, Vítor Almeida. A urgência existe para nós discutirmos questões em que há uma decisão premente. E não há nenhum exemplo melhor de uma discussão, de uma decisão premente que o Governo tem para tomar e que merece ser escrutinada do que esta que nós aqui estamos a discutir. E, portanto, eu queria, apesar da discussão ter sido tida a propósito da audição da Sra. Ministra da Saúde, reafirmar a importância de fazer a audição aqui proposta pela Iniciativa Liberal com caráter de urgência. Porque em setembro será muito provavelmente tarde para um concurso público que possa ter resultados em janeiro e as consequências, como tem sido chamada a atenção por muitos intervenientes políticos nesta matéria, são muito significativas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Coloco a votação o requerimento da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, aliás. Vamos também agora discutir e votar o requerimento do Chega para audição urgente do ex-presidente do INEM, Vítor Almeida, pela necessidade de assegurar a estabilidade e a confiança na gestão do INEM, bem como pela importância de garantir, está incorreto dizer ex-presidente, portanto eu corrijo, para ouvirmos Vítor Almeida, pela necessidade de assegurar a estabilidade e a confiança na gestão do INEM, bem como pela importância de garantir que o serviço de urgência médica continue a ser prestado de forma eficaz e segura à população. Portanto, é também um requerimento no mesmo sentido do anterior. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega para a apresentação do requerimento. Dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sra. Presidente. No nosso requerimento do Chega não está ex-presidente. Acho. Muito bem. Muito bem. Isto é um assunto já subejamente conhecido, o requerimento também já foi distribuído, escuso estar aqui a apresentá-lo, mas o Chega requer aqui o Dr. Vítor Almeida, depois deste episódio caricato que aconteceu. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados deseja usar da palavra? Então vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade com a correção que pus no início e que audição apenas de Vítor Almeida. Número 7, discussão e votação do requerimento da Iniciativa Liberal para audição urgente da Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério Público na sequência da operação com nome muito interessante, levada a cabo pela Polícia Judiciária. Sem estado normal não consigo dizer, hoje então nem consigo dizer. Senhor Deputado Mário Amorim Lopes, dou-lhe a palavra para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento, sim, requer aqui uma introdução, até para contextualizar os portugueses. A Polícia Judiciária desmantelou uma rede de cibercriminosos, e ainda bem que isso aconteceu, mas que acabou por já criar aqui alguns problemas, antes mesmo do desmantelamento. Esta rede foi capaz de entrar em sistemas de informação que são geridos pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde, em particular o SINAV, que é o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, onde eram recolhidos, por exemplo, na altura, dados da Covid-19, mas não apenas para isso, serve muitos outros fins. Também o sistema, o portal de requisição de vinhetas e receitas, que contém informação sensível sobre medicação dos pacientes e que em alguns casos até pode ser explorada para outros fins maliciosos, até políticos, expondo, por exemplo, que alguém pode ter uma doença contagiosa grave. Temos também a prescrição eletrónica de medicamentos, o PEM, o Sistema de Informação dos Certificados de Óbito, e, portanto, todos estes sistemas de informação contêm informação sensível de pacientes, mas também de médicos, foi exposta a informação de médicos, e, portanto, isto de facto é um caso muito, muito grave. Importa aqui perceber 6 pontos. Primeiro, a natureza e o alcance da violação, ou seja, o que é que efetivamente aconteceu, que tipo de dados é que foram expostos, e o que é que está aqui em causa, como é que o problema foi detectado e qual foi a resposta que os serviços partilhados do Ministério da Saúde deram, a avaliação do impacto foi feito, ou seja, que consequências é que isto vai ter, as medidas de mitigação que foram imediatamente adotadas, como é que foi conferido, que tipo de apoio foi dado aos indivíduos afetados e, finalmente, talvez mais importante ou tão importante, que ações preventivas é que vão ser implementadas no futuro para nós garantirmos que um caso destes não volte a acontecer. Novamente, esta informação é extremamente sensível, pode ser aproveitada para fins maliciosos e, portanto, teremos de apurar o que é que aqui aconteceu. E, enfim, e sendo a Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde aqui, a pessoa responsável, enfim, achamos por bem convidá-la a comparecer aqui para que possamos responder a estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelos esclarecimentos. Notei que também não disse o nome da operação, portanto não sou a única. Não, não é, é difícil. Mas pergunto se algum dos senhores deputados deseja usar da palavra. Então coloco o requerimento à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Depois, passamos então para o ponto 8, também para discutir e votar o requerimento do PCP para audição urgente da Sra. Ministra da Saúde para prestar esclarecimento sobre as diligências que o Governo pretende tomar para garantir os meios do INEM e o socorro das populações. Esta, a Sra. Deputada também, antes de sair, já discutimos muito este tema. Eu questiono se algum dos senhores deputados deseja usar da palavra. Se não, vamos colocar... Senhora Deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Apenas, sabendo antecipadamente aquilo que é a posição do PSD, do CDS, pelo menos sobre esta matéria, para deixar mais uma vez reafirmado que para o Partido Socialista era importante que estas duas audições, a que votámos há pouco relativamente à audição do Dr. Vítor Almeida e esta, se pudessem realizar na próxima semana, semana na qual a Comissão da Assembleia da República vai realizar inúmeros trabalhos que não precisam de nenhuma limitação, que não têm nenhuma limitação mental, a não ser o consenso de todos os partidos. E para o Partido Socialista é um erro que a Comissão de Saúde não possa fazer estas duas audições em tempo compatível com as decisões que o Governo tem para tomar, poderem ser tomadas com o escrutínio que cabe à Assembleia da República e que, infelizmente, tanto na Comissão de Saúde, como no debate do Estado da Nação, como na Comissão de Defesa, não está a ser feito no tempo em que devia. Muito obrigada.
Não havendo pedido palavra, vou colocar o requerimento do PCP à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. a audição da Sra. Ministra da Saúde com a questão que já foi subejamente discutida. Já também, já, o ponto 9 já foi aqui discutido, o ponto 10 também já foi, o programa para o evento da comemoração dos 45 anos do SNS, ponto número 11, fixação da redação final do texto conjunto referente aos seguintes projetos de resolução. E, portanto, nós temos aqui um conjunto de projetos de resolução. O projeto de resolução do PAN recomenda ao Governo que mantenha a decisão de construção do novo Hospital do Oeste. O projeto de resolução também do PAN, que recomenda ao Governo que crie um plano de reformulação dos hospitais de Peniche, Torres Vedras e Caldas da Rainha. O do Bloco de Esquerda, construção do novo hospital da região do Oeste com investimento nas atuais infraestruturas para cuidados de saúde em proximidade. O projeto de resolução do PCP, construção do novo hospital público do Oeste. Já circulou um texto com a redação final. Pergunto se algum dos senhores deputados... Se algum dos senhores deputados quer aqui fazer alguma intervenção, coloco o texto final à votação. Quem vota contra? Senhor deputado, quer usar a palavra, senhor deputado? Ou depois? Portanto, aprovado por unanimidade. Ainda temos aqui uma...
Não. Quem vota contra, não votamos contra.
Ah, muito bem. Peço desculpa. Quem vota contra. Peço desculpa. Hoje, desculpa, dei mesmo uma tolerância. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do PSD e do Chega.
Exato.
Não havendo. Eu gostaria. Ok. Depois, ponto 12. Fixação da redação final do texto conjunto referente aos seguintes projetos de resolução. Projeto de resolução número 80 do PAN pela construção de uma nova ala de cardiologia pediátrica no Hospital de Santa Cruz. Projeto de resolução número 94 do LIVRE, investimento no Hospital de Santa Cruz. Projeto de resolução do Bloco de Esquerda, investimento no Hospital de Santa Cruz. Projeto de resolução do PCP pela construção de uma nova ala de cardiologia pediátrica no Hospital de Santa Cruz. O texto final foi circulado. Pergunto se algum dos senhores deputados deseja usar da palavra antes de passarmos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com o voto de abstenção do grupo parlamentar do PSD. Depois, número 13. Olhem, eu vou abreviar. Nós temos um pedido da Associação Portuguesa de Enfermeiros de Reabilitação, a APER, que pretende utilizar as instalações da Assembleia da República para a atividade de educação para a saúde, rastreio respiratório no dia 20 de novembro de 2024, Dia Mundial da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica. Pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Então vou colocar a votação. A pedido do senhor Presidente da Assembleia da República, a Comissão de Saúde deve pronunciar-se. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Transmitiremos esta informação ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Temos, passando aqui para os outros assuntos, queria dizer-vos, transmitir-vos uma informação, que era, há uma da outra, e aqui peço a vossa atenção, nós temos aqui uma visita de Comissão Parlamentar Sueca, portanto uma delegação, em setembro de 2024. Esta visita pede para que a Comissão de Saúde os receba. Há uma outra comissão também, a Comissão de Trabalho, que também os vai receber, e por economia de tempo vamos juntar as duas comissões para receber esta delegação essa reunião, essa recepção será no dia 5 de setembro pelas 11h30. 5 de setembro pelas 11h30. Portanto, eu estarei, e o que eu solicito é que a proposta é que cada grupo parlamentar indique um deputado até ao dia 31 de julho. Portanto, o que vos solicito é que nos façam chegar a indicação de um deputado por grupo parlamentar, se acharem pertinente, para estar na recepção a esta Comissão Parlamentar Sueca, que quer também discutir temáticas. Eu volto aqui a dizer, é uma visita em formação entre 3 e 5 de setembro do presente ano, do Committee for Health and Social Welfare do Parlamento Sueco a Lisboa, e o objetivo são as áreas da saúde e políticas sociais. E, portanto, nesse contexto, pedem para ser ouvidas pelas duas comissões. Senhor deputado.
Nós podemos indicar já à senhora deputada Ana Oliveira.
Fica já indicada à senhora deputada Ana Oliveira. Depois indicamos. Senhora deputada, aproveita e faz uma reunião do grupo de trabalho. Não pode, que ainda os trabalhos não começaram. Deputado Rui Cristina, por favor.
Muito obrigado, senhora presidente. Desculpe lá. Relativamente aqui aos outros assuntos, o tal requerimento oral que o Chega fez vai ser votado hoje? Como é que agora...
Da ProSoc.
Senhor, a nossa ideia era que logo na primeira reunião de setembro ficasse na ordem dos trabalhos.
Mas muito bem, muito obrigado.
Deu entrada, já temos aqui, deu entrada e, portanto, e a propósito disso, o senhor deputado já fez a ponte para os outros assuntos e também a propósito da agenda, nós propomos, fica aqui a proposta. Atenção, que a nossa ideia, e peço-vos que compreendam o sentido da proposta, é ouvirmos as entidades antes de ouvir a senhora ministra, no que toca ao INEM. E, portanto, aqui, no dia 11, a ideia aqui é que a nossa primeira reunião são os trabalhos, comecemos aqui, o deputado oral do Chega, do grupo parlamentar do Chega, será votado. Recordo que é para ouvirmos a proteção, é para ouvirmos a Associação de Proteção Civil, também a propósito destas questões do INEM, portanto é uma temática do INEM, mas também, se for preciso, fazem-nos chegar até lá por escrito. Portanto, a ideia é ouvirmos aqui o Dr. Vítor Almeida no dia 11. Como já temos trabalhos parlamentares, a ideia é depois ouvirmos a Associação de Proteção Civil e depois, no dia 18, e depois no dia 25, ouvirmos a Senhora Ministra da Saúde e fechávamos aqui o assunto INEM. Senhor Deputado.
Senhora Presidente, por uma questão de os esclarecimentos serem mais profícuos, o Grupo Parlamentar do Chega pensa que será mais vantajoso ouvirmos as entidades antes da senhora ministra.
É isso que estamos a propor, senhor deputado. Bem, é isso que estamos a propor. Ou seja, nós estamos a propor ouvir todas as entidades no âmbito do INEM e depois só a senhora ministra. E eu tenho a certeza que ainda virá aqui mais algum requerimento para ouvirmos a senhora ministra e assim também poupamos a senhora ministra. Nós não estamos aqui para poupar, obviamente, que ela vem para responder não só às questões do INEM, mas outras questões que eventualmente surjam. É o que temos, a possibilidade que temos, e a senhora ministra viria neste dia, e se entretanto surgirem outros requerimentos, aproveitamos a vinda da senhora ministra, nem que façamos uma ronda suplementar, como já fizemos, senhora deputada Mariana Vieira da Silva.
É só uma pergunta, não sei se já ficaram previstas as audições regimentais do último trimestre deste ano. Como na Comissão da Defesa já estão, é só por curiosidade.
Vamos já ver, senhora deputada, para ver a data. A próxima será no contexto do Orçamento de Estado, portanto, a Sra. Ministra vem aqui a esta e depois terá que vir a outra no âmbito do Orçamento de Estado. A Sra. Ministra está prevista vir às regimentais em novembro de 2024 no âmbito do Orçamento de Estado. E depois 19 de fevereiro, 9 de abril e 18 de junho. Nós vamos enviar. Mas eu desconfio que a Sra. Ministra virá antes destas regimentais, porque tem um dossiê difícil e, portanto, acontece. Depois, estamos de acordo com este calendário, até para fazermos já os contactos com a Sra. Ministra, que há de ter uma agenda terrível e, portanto, a proposta fica em cima da mesa. Dr. Vítor Almeida, a Associação de Proteção Civil. A Sra. Ministra, fechamos aqui os pedidos de urgência para o assunto INEM e depois retomamos os outros pedidos de urgência que existem. Existem vários pedidos de urgência, nomeadamente vamos também agendar para o dia 11 o pedido do grupo parlamentar do PSD e, portanto, depois, no dia 12, também discutiremos o pedido de audição da doutora Marta Temido, do doutor Manuel Pizarro e da doutora Cláudia Joaquim. Sendo pedidos urgentes, encaixaremos também com a máxima urgência. Aí já será finais de setembro e inícios de outubro, porque são as únicas urgentes que temos, damos prioridade às urgentes. E algum dos senhores deputados deseja usar a palavra? Então, a todos muito boas férias, retemperem e obrigada a todos. Muito obrigada a todos. Doutora Ana, muito obrigada pelo trabalho que tem feito. Eu, se for para a região centro, vou captá-la para a área da saúde. Posso?